Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 3 and verse 18.
Eu me volto hoje à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E o nosso assunto é liberdade e transformação. Então nós devemos abordar este grande versículo fazendo referência aos versículos que o precedem. E eu volto para o capítulo 3, versículo 12. Diz o apóstolo: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. A palavra grega aqui, ousadia, significa coragem. Então, Corinto havia sido infiltrada por falsos mestres. Nós não sabemos quantos, uma minoria certamente, mas sem dúvida, eles pertenciam a esse grupo de pessoas que eram chamados de judaizantes. E eles iam no meio do povo dizendo que Cristo não era o suficiente, Cristo não poderia salvá-los, as pessoas deveriam voltar à lei cerimonial judaica, eles deveriam ser circuncidados e executar as obras e as cerimônias da lei judaica para agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta o seu caso, o seu argumento contra essa ideia, para que os coríntios, que eram de fato pessoas salvas, pudessem entender e renunciar e negar esses infiltradores e os seus ensinamentos. Então ele fala dessas coisas e particularmente de quão maior é a glória que pertence ao Evangelho em relação à lei de Moisés. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Isso vem, de fato, de Êxodo 34, quando nós vemos que Moisés, depois de ser dado a lei e falado com Deus, conforme ele descia pelo monte, segurando os 10 mandamentos, sua face estava tão radiante e ela brilhava, e isso assustava. As pessoas estavam aterrorizadas, na verdade. Então ele precisou cobrir a sua face com um véu, para que isso não pudesse ser visto. E quando ele voltou para falar com Deus, ele tirou novamente o véu e falou com ele face a face. Quando ele desceu, o véu era colocado novamente. E este véu, ele era significativo e era um grande símbolo. E era um símbolo do fato de que as pessoas não eram adequadas para abordar a Deus. Eles não viam a sua necessidade de perdão, não desejavam sua misericórdia e, portanto, não eram adequados para abordar a Deus. E também que eles não podiam ver ou compreender as palavras de Deus completamente, adequadamente, sem uma noção da necessidade, sem um forte desejo. Sem essas coisas, a lei não faria sentido. E esse é o ponto que o apóstolo está fazendo aqui. No versículo 14, os seus sentidos foram endurecidos. Claro, eles não tinham nenhum desejo, nenhuma noção de necessidade de perdão, da misericórdia de Deus. Porque até hoje, diz Paulo, no versículo 14, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quando Cristo veio e a luz do Evangelho é conhecida, o que Cristo faz, o que Cristo fez para adquirir acesso a Deus e para trazer perdão, então qualquer mistério desaparece. E foi assim nos tempos do Antigo Testamento. Se as pessoas criam nas promessas do Messias e entendessem as suas necessidades, então eles ouviam no Antigo Testamento, no decorrer do Antigo Testamento e da Revelação, eles o compreendiam. Mas se eles não sentissem nenhuma necessidade, o véu estava lá. Eles não podiam entender. Então as pessoas podiam ver a Cristo. Bom, havia uma grande diferença. No Antigo Testamento, obviamente, Cristo estaria séculos no futuro. Então as pessoas não podiam ver como ele viveria, seu poder, seus milagres, como ele sofreria, como ele morreria na cruz do Calvário. As pessoas não podiam ver como ele removeria o pecado. Eles tinham as promessas, os tipos, as sombras que falavam sobre Deus viria, sobre o que Deus viria fazer algum dia. Os sacrifícios falavam de Cristo, do seu sacrifício vindouro pelo pecado, mas eles não podiam entender o sentido desses tipos, dessas sombras, dos sacrifícios, sem uma grande necessidade, um grande desejo do seu amor perdoador. Então, sim, eles poderiam entender o que o Messias algum dia viria a fazer. Então, foi revelado para eles de maneira mais obscura, em tipos e em sombras. Mas quando Cristo veio, tudo ficou tão claro. O apóstolo traz esse argumento aqui diante dos coríntios. O que vocês estão fazendo, ouvindo a esses judaizantes, que estão te levando de volta a uma revelação mais obscura? E eles mesmos não entendiam sobre Cristo. Então ele prossegue no versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso nos leva a um subtítulo: A Liberdade do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O argumento será que as pessoas nos tempos do Antigo Testamento não tinham essa liberdade, a não ser que eles sentissem a sua necessidade do amor perdoador de Deus, e enxergassem o sentido das promessas e confiassem no Messias vindouro, eles não a tinham. Não se deixem levar para a relativa obscuridão do Antigo Testamento, diz o apóstolo aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. É claro que ele faz referência aqui ao versículo 6º, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, e o Espírito vivifica. E versículo 8º: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aqui ele explica estes versículos no versículo 17: Ora, o Senhor é o Espírito. Ele faz referência ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo adquiriu a salvação para o seu povo e o Espírito Santo a aplica aos seus corações. Mas só um Espírito ao qual se faz referência nessa passagem, nenhuma necessidade de ficar confuso, ainda existe uma distinção entre Cristo, que é o Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, e o Espírito Santo, pessoas separadas. Mas isso não está claro neste versículo em particular, porque não vem ao caso nesta passagem aqui. São duas pessoas distintas da divindade, Cristo e o Espírito Santo, mas eles são o mesmo ser. E eles, de certa forma, se misturam nessa passagem. Foi Cristo quem veio e pagou o preço para os pecadores, adquiriu a salvação, assegurou a salvação, e é o Espírito Santo quem abre o coração e a aplica para nós. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, mencionada em outros lugares tão enfaticamente no Novo Testamento. Liberdade caracteriza cristãos verdadeiramente convertidos. O que significa? Bom, significa três coisas. Significa liberdade da condenação da lei, e algumas pessoas não entendem bem isso. Eles pensam que significam que significa liberdade da lei. Não, não significa isso. A lei de Deus nos 10 mandamentos, não a lei cerimonial, mas a lei de Deus nos 10 mandamentos, sempre se aplica aos cristãos. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade não da lei, mas da condenação da lei, das algemas da lei. Veja, se as pessoas, a pessoa que não tem Cristo, assim como os judeus do Antigo Testamento, descrentes, que não, nunca sentiram sua necessidade de misericórdia, de perdão, e portanto nunca creram no Messias que tomaria o pecado. Então, o Antigo Testamento viria mais vivo para eles, e eles o veriam em todo lugar, mas isso não estava disponível para eles. Eles não podiam manter a lei, mas eles imaginavam que eles pudessem. E o seu raciocínio era mais ou menos o seguinte: bom, porque Deus nos deu a nós, os judeus, a lei, nós somos especiais à sua vista. E isso prova que nós somos filhos de Deus. Mas na verdade a lei os condenava. Eles não tinham qualquer perdão, eles não criam no Messias vindouro. Então eles estavam sob as algemas e a condenação da lei. Mesmo em tempos depois de Cristo, você encontra pessoas sob a condenação da lei. Penso em Martinho Lutero, que repentinamente percebeu que ele era um pecador à vista de Deus. Ele tentou obter a sua aceitação diante de Deus, antes da sua conversão, através dos seus próprios esforços, sendo escrupuloso em manter os 10 mandamentos. Observando que ele falhava constantemente, fazendo penitência para tentar adquirir, desesperadamente sofrendo sob o jugo, sob a condenação da lei. Era um fardo pesado sobre ele que o condenava, porque ele ainda não havia visto a Cristo que veio, sofreu e morreu, e tomou para si a condenação da lei. Então, essa é a primeira coisa sobre a liberdade cristã, é a liberdade do jugo e da condenação da lei. Uma vez perdoado, pecados perdoados, confiando em Cristo, uma vez livres da condenação da lei, então nós nos deleitamos na lei. Nós queremos buscar mantê-la. É a vontade de Deus, se torna a lei da liberdade. Então, nós temos que entender isso bem. O primeiro aspecto da liberdade é a liberdade da condenação da lei. Não liberdade total da lei. Ela se torna gloriosa para nós. Em segundo lugar, e se segue, liberdade do domínio do pecado e o poder de Satanás, porque nós somos salvos, nós temos a ajuda de Deus e do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós pecamos e caímos, mas temos perdão. E podemos novamente nos voltarmos e enfrentarmos o pecado e sermos ajudados. Em terceiro lugar, liberdade da escuridão da lei. Porque ela não contemplava salvação. A lei era o padrão de Deus. E se nós não temos salvação, bom, então ela nos condena, como nós dissemos. E é sombrio, não fala de Cristo, de graça e de ajuda e perdão. Simplesmente estabelece os padrões. Então é apenas uma revelação parcial de Deus. Não inclui a graça, nem o perdão, a misericórdia. Mas quando nos chegamos a Cristo, nós somos livres da relativa escuridão, obscuridade da lei, o véu é levantado. Então, esse é o sentido desse versículo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nos chegamos ao glorioso 18º versículo. E eu vou dar um subtítulo para ele: Transformados de glória em glória. Ouça isso. Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Primeiramente, neste versículo, existem cinco contrastes. Veja, o apóstolo diz: nós todos os cristãos verdadeiramente convertidos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Antigamente, na época de Moisés, isso implica uma certa comparação aqui. Havia apenas a Moisés. E aqueles que viram a sua face conforme ele desceu do monte, revelando os 10 mandamentos. Mas agora nós temos uma grande, imensamente maior revelação. Todos nós refletimos a glória do Senhor. Nenhum cristão, nenhuma pessoa convertida não tem uma visão aberta das coisas de Deus, luz e entendimento. Todos nós, com a face, com o rosto descoberto, o véu foi erguido, nós podemos entender as coisas de Deus. Refletindo, nós vemos, mas como um espelho, é infinitamente melhor do que as pessoas no Antigo Testamento, que não tinham uma noção de necessidade, que nunca compreenderam a mensagem do Messias, as promessas nos tipos e nas sombras, nos sacrifícios. Nós contemplamos, nós refletimos, é claro que não face a face, mas como num espelho, nós vemos o Senhor. Quando você olha no espelho de um ângulo, você vê outras pessoas próximas de você no mesmo cômodo. Então aqui nós estamos olhando para o espelho de um certo ângulo e vemos a glória do Senhor. Nós não vemos face a face, isso não é possível até que nós cheguemos no céu. Mas o que nós vemos é a metade do caminho e é infinitamente melhor do que o que era disponível no Antigo Testamento. Então, no decorrer disso, Paulo está dizendo: não escutem esses judeus antes. Você não pode voltar para lá. Eles não entendiam que Cristo havia chegado. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós vamos falar disso, então nós prosseguiremos sobre a nossa transformação na mesma imagem. A glória do Senhor. O que nós vemos? Claro, o espelho para nós são as Escrituras. Nós lemos a palavra de Deus e nela, como se fosse um espelho, nós vemos a glória do Senhor, nós vemos a sua benignidade, nós lemos sobre a vida de Cristo, nós vemos a sua condescendência impressionante da melhor maneira possível, como ele desceu das cortes celestiais e viveu como um homem pobre. E andou no meio do povo e curou, efetuou curas e restaurações, e nós vemos a sua obra salvífica, suas curas miraculosas dos cegos, expulsando demônios. Nós vemos a grande glória do Senhor e os seus feitos na sua obra. Nenhuma benignidade, nenhuma bondade como aquela exibida pelo Senhor, perdoando o pecado, nos restaurando da nossa condição caída. Nós olhamos nas Escrituras, nós vemos a sua obra justificadora no Calvário, que Deus sofreu e morreu em terrível agonia para tomar para si na nossa punição. Nós vemos a sua vida perfeita, nós vemos a sua ressurreição e o seu poder, seu poder que dá vida. Então nós vemos a glória do Senhor e seus caminhos salvadores. Nós vemos o Senhor ressurreto. Nós vemos como ele apareceu e lidou com Pedro, que o havia negado, e perdoou os seus pecados e restaurou o seu coração e o abençoou. Nós vemos, depois da sua ressurreição, ele ainda é o mesmo Senhor familiar, lidando cuidadosamente com seus discípulos, seu amor perdoador sendo derramado diante deles. Nós vemos como num espelho, o espelho das Escrituras, a grande glória do Senhor e os seus poderosos atos, seus poderosos feitos. Então, Paulo prossegue: conforme nós refletimos essas coisas, conforme nós observamos essas coisas, no grego aqui, conforme nós observamos, estudamos estas coisas, nós somos transformados na mesma imagem, mas de maneira progressiva, de glória em glória. Nós vemos o Senhor, nós vemos o Salvador. Para nós, Ele é a vida eterna, o príncipe da vida. Nós vemos o nosso Senhor incomparável. E conforme nós olhamos para Ele, nós somos gradualmente transformados. Nós somos massivamente, significativamente transformados quando nós somos nascidos novamente. E depois, progressivamente, no decorrer da vida cristã. E, então, quando nós fomos para a glória, nós somos definitiva, finalmente transformados para sermos conformados à sua imagem, de glória em glória. Mas nós devemos nos fazer a pergunta, conforme nós nos achegamos à conclusão, como nós somos transformados? Olhando para a glória de Deus, a glória de Cristo, conforme nós a vemos exposta diante de nós nas Escrituras, será que é um processo quase que mágico, um processo misterioso? Conforme você lê, você automaticamente é transformado? Será que pode ser assim? Algumas pessoas ocasionalmente têm cometido o erro de pensar que é assim. E existem algumas fontes que você pode encontrar que dizem que a maneira de lidar com o pecado, com a tentação, é fechar os olhos e imaginar a Cristo. E conforme você olha para Ele, então você vai ser livrado da tentação. E esse é um dos textos da onde eles tiraram essa ideia. Eles interpretaram mal, é claro. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Só que eles estão corretos? Não, eles não estão corretos. Não é através de uma infusão misteriosa de justiça, conforme você lê, você recebe sua justiça. Então, na nossa última sessão, quero delinear como é que nós obtemos essas transformações olhando e meditando sobre Cristo no decorrer das Escrituras. Leiam sobre ele, amigos, leiam sobre ele. Não simplesmente passe de relance através das passagens, leiam essas passagens repetidamente, permita que elas absorvam, visualizem as cenas, enxerguem a glória de Deus, a benignidade de Cristo. Veja sua glória, sua grandeza. Isso é chave, isso é importante. E aqui temos seis breves subtítulos. Nós somos transformados porque nós o amamos, conforme nós refletimos sobre ele. E nós amamos a quem ele é. E nós nos maravilhamos com ele. E nós o admiramos. E o que ele fez, e como ele o fez, e o seu caráter, e as suas reações. E se essas coisas atendem à nossa mais alta admiração, então nós buscaremos reproduzi-las. Nós lutaremos contra todas as coisas mais primais que estão dentro de nós, e nós oraremos e obraremos por essas características que nós lemos sobre Cristo. É o efeito que tem sobre nós, não é uma infusão automática, é através da admiração e profundo amor que nós queremos ter essas características e vê-las formadas em nós através da oração. E aqui um segundo subtítulo. E conforme nós vemos as suas perfeições e nós profundamente apreciamos, nós entendemos mais e mais que nós estamos isolados dele pela nossa impureza. Afasta-te de mim, ó Senhor, diz Pedro, pois sou um homem pecador. E esse é o efeito que tem em nós. Então nós somos motivados a tentar agradá-lo e ser mais adequados para ele. E como nós poderíamos obter isso? Apenas nos esforçando, mortificando o corpo, colocando, orando por ajuda diante de cada tentação. E a motivação vem do medo de ser isolado dele, ser incapaz de nos aproximarmos, porque nós vimos a sua santidade, a sua benignidade, e existe uma terceira maneira pela qual ela nos afeta, através da nossa gratidão, que cria uma grande obrigação. Isso vem especialmente em três situações. Depois do louvor, por exemplo, se nossos corações estão cheios dele, nós somos gratos dele, comprometidos com ele, nós devemos agradá-lo e tentar agradá-lo. Depois do louvor privado também. Segundo lugar, depois do arrependimento, nós não gostamos do nosso pecado, da nossa falha, e nós buscamos, nós conhecemos o seu amor perdoador. E depois de nos arrependermos, quando nós apreciamos novamente a misericórdia de Cristo e de tudo que ele fez por nós, do seu amor perdoador, então nós devemos agradá-lo. Nós temos uma renovada noção da nossa dívida. Em terceiro lugar, depois de grandes respostas à oração, nós oramos e a pessoa é salva, e o ente querido é ajudado, e a situação é removida, e nós somos empoderados. Alguma coisa impressionante que acontece em resposta à oração. E nós somos movidos. E nós nos perdemos em amor e louvor, em gratidão. Tudo isso varre a nossa alma, e nós devemos agradá-lo. E devemos viver melhor por ele. Então, gratidão, comprometimento leva à transformação. Em quarto lugar, nós conscientemente, intencionalmente notamos as características de Cristo. Sua generosidade, seus sacrifícios, seu supremo sacrifício, mas seus constantes sacrifícios registrados nos evangelhos. E nós queremos essa generosidade e esse espírito de sacrifício. Conforme nós notamos suas características, nós ansiamos por elas. E em quinto lugar, nós queremos representá-lo. Você não pode representá-lo apenas em palavras. Tem que ser na vida também. Você não pode representá-lo em obra, em palavra, perdão, mas não em obra, não na vida. É hipocrisia, é evidente. Então, se nós de fato buscamos proclamá-lo, nós buscamos também viver por ele, viver de maneira digna para ele. E, finalmente, nós lemos as Escrituras e isso nos impressiona. A sua obra é para a eternidade. Isso é transmitido constantemente nos Evangelhos. Não é para agora apenas, mas é para a eternidade. Ele abençoa não apenas para agora, na nova vida, uma caminhada com ele, mas existe um grande objetivo, existe um grande futuro, a glória vindoura, a consumação final de todas as coisas. E uma vez que nós estejamos tocados, influenciados por esse conceito eterno que eu mencionei, então nós somos movidos a sermos contados dignos, se apenas pelo aspecto eterno que nos move à santidade. Então temos aqui apenas 6 maneiras através das quais contemplar a Ele é usado para motivar, inspirar e nos fortalecer. E então, pelo poder do Espírito, com as suas bênçãos, suas capacitações, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O nosso assunto tem sido liberdade e transformação. Nós falamos sobre o véu simbólico e a sua remoção em Cristo. Nós falamos sobre a liberdade do Senhor e sobre como crentes são transformados de glória em glória, de indignidade a sermos filhos, de filhos a servos, de servos a sermos glorificados eternamente. Vamos encerrar nosso raciocínio cantando juntos o hino número 469.